Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Aguinaldo, nós estamos falando sobre o verdadeiro cristianismo. E o Sérgio quer fazer um comentário, antes de eu retomar aquela pergunta que eu tinha deixado para você. Sérgio, você queria fazer um comentário?
É, porque agora no nosso intervalo chegou uma pergunta que tem muito a ver com aquilo que nós estávamos conversando antes a respeito de determinadas religiões se julgarem detentoras exclusivas da verdade. O Elísio, ele conta, inclusive, um caso interessante, e ele gostaria de ouvir o comentário do Aguinaldo a esse respeito. Ele falou, profitente de uma determinada religião, que não importa qual que é, e que ele distribui sopa na rua, distribui leite, enfim, eles têm uma equipe que fazem uma distribuição disso daí. E profitentes de outras religiões acabam conversando com essas pessoas que recebem essas coisas e começam a dizer que não é para receber daquela pessoa lá, porque aquilo lá vem impregnado.
Aquela caridade não vale nada.
Que vem impregnado com coisa de demônio e tudo mais. E aí ele está confuso lá, ele está dizendo, poxa vida, o Aguinaldo acabou de dizer que todas as religiões levam a Deus. Mas por que que acontece isso então, de que um quer falar, não, o outro não está certo, não pode receber do outro, tem que ser da minha parte, tem que ser exclusivo. E ele gostaria de ouvir isso daí. Como é que fica isso, esse fato, diante dessa afirmação sua de que todas as religiões levam a Deus?
É, nós afirmamos que toda religião leva a Deus, mas nem todo ser humano se conduz de uma maneira adequada àquilo que a religião ensina. Isso, na verdade, é fruto da ignorância e do orgulho do próprio ser humano. É, como já foi dito aqui, nós temos um desejo de sermos detentores da verdade. Geralmente nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim, eu vou dizer umas verdades a ela. E nós enchemos o peito para dizer a nossa verdade. Isso não significa que a nossa verdade seja a verdade da outra pessoa. Então quem faz esse tipo de coisa, quem tenta passar que as outras religiões estão equivocadas, é porque ainda não entendeu nada da mensagem cristã. É porque ainda não entendeu nada do que ensinou Jesus. Agora, é bom que se diga isso, eu acho que isso é o mais importante nessa pergunta, o mais importante dizer, nós não podemos confundir o que a religião ensina com aquilo que os homens praticam. Por exemplo, a religião espírita é perfeita. Não há uma só vírgula a ser acrescentada. Entretanto, nós espíritas somos ainda imperfeitos e cometemos muitos erros. Aí que está a diferença, né? Nós não podemos confundir o que a religião ensina com aquilo que os homens praticam. Estas pessoas que estão fazendo isso, nesse exemplo que ele citou, são pessoas que ainda não entenderam de fato o que é ser cristão, o que é o amor em nossas vidas.
Aliás, uma dica para o Elísio. O Elísio, você que ligou para a gente e fez esse comentário. O Elísio que ligou, não é, Sérgio? Elísio, e para os outros ouvintes também. Elísio, é assim, ó, se você tiver na dúvida, lembra bem de uma coisa, o que está sendo feito, não importa por quem ou por qual religião, está dentro do preceito cristão, amai ao próximo como a si mesmo? Se estiver dentro desse preceito, está dentro do cristianismo, não é isso? Aguinaldo, dentro os ensinamentos aí que Jesus deixou para nós, né, quais são os principais ou qual é o principal aí que Jesus teria deixado para nós, hein, Aguinaldo?
Olha, sem dúvida foram muitos, mas eu resumiria realmente no amor. Porque Jesus ensinou-nos, devereis amar o vosso próximo como a si mesmo, ponto final. Ele não impõe condições. Então, o amor que Jesus nos convoca é um amor incondicional. Então, quando uma pessoa ama verdadeiramente, quando uma pessoa ama intensamente, o seu próprio amor preenche o seu vazio existencial, sem que ela tenha necessidade de ser amada. Daí então, essa carência afetiva é ilusão. Então quando a pessoa diz, eu estou carente de amor, na verdade ela está carente de amar, que ela ame um pouco mais e ela verá que seu vazio existencial será preenchido. Então eu tenho como amor o mais importante desta mensagem.
Agora, Aguinaldo, e dos acontecimentos, dos atos, dos fenômenos que vieram aí com Jesus, né? Qual é o ato, né? O acontecimento que o Espiritismo entende ser o mais significativo para a humanidade? Será que teria algum acontecimento ligado a Jesus que seria um acontecimento muito significativo, importante para nós?
Eu creio que o mais significativo ainda é a sua mensagem, porque Jesus realizou muitas coisas, multiplicou pães e peixes, curou leprosos, curou paralíticos, curou cegos. Há passagens na vida de Jesus que nos emocionam. Quando eu me recordo, por exemplo, da mulher hemorroíça, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, Jesus ia passando, ela tocou as roupas de Jesus e ficou curada. Uhum. E Jesus diz a ela: mulher, ide em paz, a tua fé te curou. Ou quando, por exemplo, trouxeram aquele paralítico, chamado paralítico de Cafarnaum, abriram o telhado da casa de Simão Pedro, desceram-no aos pés de Jesus, e ele pergunta ao paralítico: Natanael, tu crês que eu possa curá-lo? Sim, Senhor, eu creio. Então levanta-te e anda. Então são passagens maravilhosas. Quando ele retirou Lázaro do túmulo, que já estava morto há vários dias, ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Então são passagens lindíssimas, porém, o mais extraordinário da mensagem de Jesus ainda é a própria mensagem. O maior feito de Jesus ainda é a mensagem que ele trouxe para a humanidade. Porque, isto é importante de ser dito, apesar de Jesus ter curado corpos, ele não veio à Terra para curar corpos, ele veio para curar as nossas almas. A medicação que Jesus nos ofertou é uma medicação para o nosso espírito e não para o nosso corpo. Então, de todos esses feitos de Jesus, nós nos detemos na sua mensagem, que é o mais importante. E até não concordamos muito com aquela importância que as pessoas dão à crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus, aquela cena toda muito triste, porque Jesus é muito mais do que isso. Vou dar apenas um exemplo. Eu não tenho aqui precisamente a data do planeta Terra. Alguém se lembra há quantos milhões de anos a Terra foi formada? É seis...
Quantos? Sete bilhões de anos.
Olha bem, né? Vejam bem como Jesus transcende a nossa capacidade de entendimento. Os cientistas dizem que a Terra tem mais ou menos 6 ou 7 bilhões de anos. E os espíritos afirmam que Jesus gestou a Terra. Jesus organizou o planeta Terra. Quer dizer que há 7 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito, antes mesmo de nós termos sido criados. Então Jesus é muito mais do que um homem que morreu numa cruz.
Aliás, nesse momento onde ele estava muito aí, né, próximo, como você está dizendo, um homem que morreu na cruz, ele deu uma mensagem bonita, aquela mensagem do perdão.
Do perdão, exatamente.
Coelho, eu queria fazer um comentário.
Eu queria enriquecer um pouquinho, colocar alguma coisa a mais sobre esse comentário. Porque Jesus ele foi um pouquinho à frente do seu tempo, né? Então, é difícil ser entendido. Quando você vai à frente do seu tempo, é difícil você ser entendido. Porque Jesus, ele já falava da ciência. E não tinha, naquele tempo, a ciência não existia ainda. Ou pelo menos ela era incipiente, era alguma coisa assim muito... Então, quando ele falava que nós tínhamos que amar ao próximo como a nós mesmos, parece, assim, uma atitude de caridade. E é uma atitude de caridade. Mas ele se antecipava já ao que a ciência viria a descobrir praticamente quase 1.800 anos depois, quando Newton, na terceira lei de Newton, ele descobriu a lei de ação e reação, que é uma lei que rege o universo e a lei de ação e reação. Então Jesus já naquele tempo, ele não tinha como falar isso, né? Porque isso não tinha, a ciência não tinha ainda descoberto. Então se você não praticar nenhuma ação, você não terá nenhuma reação de igual intensidade em sentido contrário, né? Que é uma lei da ciência. Ou seja, você tem que semear para poder colher. Então, quando você fala em amor, na mensagem de Jesus, Jesus, acho que o que é fundamental na mensagem dele é que ele deixa muito claro que os nossos atos têm que ir nesse sentido. Você tem que semear para colher. E se você não semear, você não colhe, né? Então, porque senão se você não tiver ação, você não terá reações. Então, esse vazio existencial que as pessoas encontram quando se afastam de Jesus, não é porque se afastou dele, do Espírito de Jesus, é porque ela se afastou daquilo que é fundamental para alguém viver. Ela deixou de semear, então ela não tem o que colher. Então cada vez que ela semeia menos, colhe menos, chega uma hora que ela está num deserto, né? Num deserto existencial, por causa disso. Então Jesus, ele, e o Espiritismo, eu quero até juntar, o Espiritismo, como foi a terceira revelação, ele veio depois de todas as outras religiões, veio essa comunicação, que é a terceira e última revelação, grande manifestação da espiritualidade, que foi através do Livro dos Espíritos, ele já aliou, ele já trouxe aliando a religião à ciência, aos ensinamentos de Jesus e aos ensinamentos da ciência. E disse mais, ele disse que ela caminharia junto, ó, o Espiritismo e a ciência vão caminhar juntos. E se a ciência provar em algum momento que o Espiritismo está errado, o Espírito ele muda e acompanha a ciência. Mas até agora a ciência é que tem se adaptado, né? Adaptado aos preceitos de Espírito. Então a grande diferença do Espiritismo, que ele não é uma religião, ele é todas as religiões somadas, né? É o futuro das outras religiões, vamos dizer assim, é que ele, por exemplo, não tem o dogma, né? Não tem dogma. Tudo dentro do Espiritismo, ele é explicado, ele tem uma explicação. Ele não tem hierarquia, né? Que os outros que têm hierarquia, nós não temos hierarquia, né? Nós não cultuamos imagens. Algumas ainda cultuam imagens, né? Não temos rituais, né? Quer dizer, tudo aquilo que Jesus foi deixando na sua mensagem, não temos rituais, não temos exteriorizações de fé, para poder mostrar, porque Jesus fala que você tinha que entrar no seu quarto, em segredo, né? E você se comunicar com Deus. Nós não temos peças prontas e repetitivas, não repetimos, que é para levar a pessoa durante a prece a refletir. Então, veja bem, nós estamos assim à frente. Não é que o Espírito está à frente, porque como foi a terceira revelação, ela já aliou a ciência à religião. E essa junção da ciência com a religião deu o que é o Espiritismo hoje.
Estamos aqui recebendo uma manifestação muito interessante da Paula. Ela diz assim, que ela acha que a verdadeira religião, na verdade, é a nossa consciência, é o amor que nós temos no nosso coração. É isso aí, Paula, está certinho. É a postura, a transformação do ser. Aguinaldo, com todas essas desavenças, violências, etc., né? Qual é o estágio? Será que a humanidade está melhor do que estava há 2000 anos, quando Jesus deixou seus ensinamentos do verdadeiro cristianismo?
Aparentemente não. Mas quando nós analisamos o ser humano de uma maneira mais abrangente, mais profunda, nós veremos que está. A grande questão também é que a mídia, ela dá a notícia que dá ibope. Então não há muito interesse da televisão, do rádio, dos veículos de comunicação, vincularem notícias que não dão ibope. Então, nós gostamos muito ainda das tragédias, das notícias picantes e tudo mais. Há violência no mundo? Há. Há criminalidade, sem dúvida alguma. Mas também há muita coisa boa acontecendo que nós, às vezes, não percebemos. Nunca se amou tanto como na época atual. Fala-se da violência, fala-se do terrorismo, da agressividade, mas raramente se fala, por exemplo, de um trabalho como fez Irmã Dulce na Bahia, uma grande guerreira, uma grande lutadora, que catava mendigo nas costas, no meio da rua, uma mulher magra, pequenina, e os carregava nas costas para cuidar na sua igreja. Fala-se pouco, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, uma mulher nobre que fez um trabalho extraordinário em benefício da humanidade. Quase não se fala, por exemplo, do quanto bem Chico Xavier fez para a humanidade através das suas consolações, da sua prática diária da caridade. E quantas pessoas no anonimato estão fazendo bem, estão amando, estão praticando a caridade.
Fala-se pouco também, por exemplo, de Jesus Gonçalves.
Sem dúvida.
Grande, grande fundador do Leprosário, isso, né? Da Casa dos Ancianos lá em Pirapitingui. E que as pessoas vão se esquecendo disso aos poucos.
Exatamente.
Sérgio, queria fazer um comentário.
Nesse sentido que o Aguinaldo está falando, principalmente na questão do anonimato, a gente não percebe isso. Mas se a gente começar a ver os nossos vizinhos, procurar se aprofundar, saber o que eles fazem fora do horário de expediente, o que eles fazem no final de semana, você começa a reparar que cada vez mais as pessoas estão indo aos vários tempos,
sim,
estão procurando cada vez mais as religiões. E mais do que isso, estão adotando uma postura ativa, estão procurando se envolver em projetos sociais. Quer dizer, independentemente da denominação religiosa que elas professem, mas as pessoas estão numa busca de uma espiritualidade, estão numa busca de Deus, estão procurando se melhorar. E essas pessoas são em número muito maior do que aqueles que realmente cometem atos equivocados.
Nós estávamos falando há poucos instantes da diferença do verdadeiro cristianismo, né? A diferença do cristianismo e do espiritismo, ou as similaridades, os pontos de destaque. Estamos recebendo aqui, por exemplo, uma contribuição muito significativa nesse sentido do Salomão, e ele gostaria de dizer para a gente que existem alguns espíritas que acreditam que a reencarnação foi criada por Kardec. A palavra reencarnação, segundo o Salomão está nos passando aqui, foi retirada do Evangelho no ano de 325 d.C. Portanto, não é invenção de Kardec. Palavras do Salomão de Mauá. Obrigado, Salomão, pela sua muito boa contribuição aqui. Muito bem, Aguinaldo, estamos chegando aí nos momentos já finais do programa e nós gostaríamos que você falasse para a gente o que é ser cristão de verdade, segundo o Espiritismo, né, nos dias de hoje.
Bem, é uma definição, é difícil de nós fazermos, considerando a humanidade nos dias de hoje. Mas para resumir, eu me recordo de uma passagem evangélica muito significativa, quando o evangelista João e Simão Pedro subiam as escadas do templo para ali adentrarem, e havia na porta do templo um mendigo paralítico, e este estende as mãos ao evangelista e pede uma esmola, um dinheiro para ajudá-lo. E o evangelista, contemplando aquele homem caído, aquele homem paralítico, movido por compaixão, recordando-se de Jesus, diz a ele uma das frases mais lindas que eu li até hoje. Ele olha para o mendigo e diz: nem ouro, nem prata eu tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Ou seja, o evangelista deu aquilo de mais valor que alguém pode dar a outra pessoa. Ele deu amor.
Muito bom. Hélio de Lanossi, para a gente encerrar o nosso programa aqui, antes do Agnaldo fazer as considerações finais, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo está em moda?
Muito. Atualíssimo. Não existe nada que não seja de novo, que não seja, tenha como origem o Sermão do Monte.
Aguinaldo, o verdadeiro cristianismo está em moda?
Sem dúvida alguma, concordo plenamente com o nosso irmão. Sem dúvida alguma, está em moda e cada vez mais estará em moda. E digo mais, o amor ensinado por Jesus nunca vai sair de moda.
Muito bom, nós vamos encerrar por aqui o Semeando da Boa Nova de hoje. E gostaríamos muito de mandar um beijo com muito carinho, né, para todos os pais que estão nos ouvindo, os pais encarnados e os desencarnados, né? Se o seu papai está com você, manda um abraço bem gostoso para ele, dá um abraço nele. Se ele não está com você por qualquer motivo, se ele está lá no outro plano, você se lembra dele aí e manda um buquê de flor bem bonito no seu pensamento e pede para o seu mentor levar para ele. Com certeza ele vai receber. E a você, uma ótima semana.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.